São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 31 de maio de 2021, Dia Mundial Sem Tabaco e Dia Internacional da Aeromoça.
Essa edição 13.597 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
A nebulosidade continua e, segundo a previsão, podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada a qualquer hora. Temperatura continua em elevação moderada e os termômetros agora marcam 22 graus e meio. Demora para obter laudo e filas retardam vacinação nas capitais.
E bebê de 5 meses morre de coronavírus em São Bernardo do Campo.
Evasão escolar é maior em estado sem aula presencial.
O governo aciona térmicas e conta de luz ficará mais cara.
O Brasil perde quase 40% da água potável distribuída nas cidades.
Crimes virtuais têm pena elevada de 1 para 4 anos de prisão.
Série A3, hoje mais 4 partidas, jogos de volta.
Hoje tem decisão da Série A2, Água Santa e São Bernardo.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. São 11 horas mais 2 minutos. Continua a vacinação para as pessoas com comorbidades em nossa cidade. Se você tem dúvidas, você pode ligar na vigilância. Até vou retificar o número da vigilância aqui, que é o 3241-2659. 3241-2659. Tem este telefone da vigilância, tem mais esse número, 3241-3343. E tem também 3242-9459. Pode ligar, que a vigilância dá todas as informações. Você que precisa de informação e você tem direito de obter informações. Boletim de ontem, neste final de semana, no sábado, Monte Alto registrou mais uma morte por Covid. Agora são 124 óbitos registrados até ontem na nossa cidade. Monte Alto está com 499 pacientes em tratamento, 14 estão na UTI, 12 na enfermaria e 473 no isolamento domiciliar. Em termos de internações, estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 14 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Frutal, 2 pacientes de Bebedouro, 1 paciente de Taquaral, 1 paciente de Monte Azul Paulista, um paciente de Pradópolis e um paciente de Jaboticabal. E tem um paciente aguardando o resultado que está na UTI. Esse paciente também é de Monte Alto.
O tornado que atingiu a cidade de Campos Novos, no oeste de Santa Catarina, na noite da sexta-feira, danificou 288 residências, mais de 20 indústrias e uma escola. Segundo o balanço da prefeitura, 1.700 pessoas foram afetadas pelo fenômeno, que atingiu uma velocidade de 123 km por hora. E uma violenta tempestade de granizo caiu na tarde de ontem na região de Jundiaí, a cerca de 60 quilômetros da cidade de São Paulo. As pedras de gelo caíram em grande quantidade e formaram um tapete branco sobre ruas e jardins. Além de Jundiaí, a queda de granizo também ocorreu na região de Araras, locais da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, do Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda e Barra Mansa, e também em Itajubá, no sul de Minas Gerais.
Nós temos aqui uma observação de alguns profissionais que trabalham na Cepera. Eles acabam pegando o ônibus para ir e para voltar, por volta das 23 horas. No postinho, perto do posto de saúde aqui lá, no Tangará, acredito, eles chegam por volta das 11 da noite, quando desce do ônibus, sempre tem um elemento ali, armado com uma faca, ameaçando as pessoas. E o rapaz que nos ligou, parece que ele foi ameaçado por 3 vezes já de assalto por essa pessoa. Nós vamos pegar o endereço direitinho onde chega esse ônibus, passar para a Guarda Municipal e ver. Porque uma hora depois pode acontecer o pior também. Em termos de barreira, estão colocadas algumas barreiras em nossa cidade. Não está proibido a entrada e saída de ninguém. Apenas barreira para fazer uma testagem na nossa cidade. Estão aferindo a temperatura, estão orientando. Se tiver com a temperatura anormal, já convoca uma enfermeira, uma técnica de enfermagem também para estar no local para orientar aquela pessoa, aquele paciente.
Faltando poucas horas para o fim do prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021, a Receita Federal ainda aguarda cerca de 2 milhões de declarações. Até por volta das 9 horas, o Fisco havia recebido cerca de 30 milhões e meio de documentos. Ao todo, são esperados cerca de 32 milhões e 600 mil declarações este ano. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.
Nós tivemos a decisão da Liga dos Campeões no último sábado e o Chelsea venceu o Manchester City por 1-0 e conquistou o título. Hoje teremos uma partida, né? Neste momento estão correndo atrás da bola já Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Paraná pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nós teremos hoje também uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 20 horas tem Sampaio Correa e Goiás. Teremos ainda hoje a decisão da Série A2. Às 17 horas e 30 minutos tem Água Santa e São Bernardo. É o jogo de volta. No primeiro jogo, São Bernardo jogou em casa, empatou com a Água Santa 0-0. As duas equipes já estão classificadas para participar do grupo de elite do Campeonato Paulista ano que vem. E a decisão hoje, 17h30, Água Santa e São Bernardo. Teremos hoje também, pelo Campeonato Paulista da Série A3, os jogos de volta. Hoje, às 15 horas, tem Votoporanguense e Marília. Às 17 horas, tem Noroeste e Nacional. Às 20 horas, tem São José e Linense. E no mesmo horário, Barretos e Primavera.
Mega Sena, dois sortudos vão levar a bolada de 47 milhões e 300 mil reais. Duas apostas acertaram a Mega Sena, uma de Maceió e a outra de São Paulo acertaram as dezenas do concurso 2376. Os números sorteados: 12, 14, 17, 18, 19 e 22. A Quina teve 433 apostas vencedoras. Cada uma leva R$ 18.922. A quadra teve 19.908 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 587. Para o próximo sorteio na quarta-feira, o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. é a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Frango inteiro congelado Itabon, 1,5 kg, 5,95. Arroz 4R, 5 kg, 17,49. No cartão Savegnago, 16,90. Óleo Concórdia, 900 ml, 6,59. Café Caboclo, 500 gramas, 6,98. Detergente líquido IP, 500 ml, com 6 unidades, com 10% de desconto, 8,28. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,38.
Operação Preço Baixo.
São muitas ofertas. Aproveite!
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar. São poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas dessa segunda-feira. Bisteca da Copa Lombo Suína congelado, quilo com cartão amarelinha. Pague apenas 12,90. Óleo de soja brejeiro, 900 ml, com cartão amarelinha. Pague apenas 6,88. Fralda e popó, pacote econômico, 26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
Nós recebemos hoje, até estamos aqui com comprovantes, de uma pessoa que foi imunizada. Ele já tomou as duas doses.
Foi vacinado.
Vacinado.
Certo.
Mas não foi imunizado. Perdão, ele fez o exame e o exame constatou que ele não está imunizado. Porque a vacina não tem 100% de comprovado. E ele falou, e eu quero tomar de novo a vacina, eu posso tomar ou não? Nós evitamos que não ainda, mas quem pode dar resposta são os responsáveis pela saúde do nosso município. Hoje é dia que a saúde estará aqui. Vamos falar sobre vacinação, que agora são as comorbidades que nós temos. Então, já tomou as duas.
Quando ele foi a data que ele tomou?
Ele tomou as duas aqui, ó. Deixa eu ver. Dia 19/3. E dia 9
do 4.
É a Coronavac.
É.
É do Butantan. Então, a Coronavac. Mas ele fez depois um exame particular. E apontou que ele não está totalmente imunizado. Até ele falou, pode usar meu nome aqui, mas eu vou deixar para falar com o pessoal da saúde nessa situação como que faz. Agora, ele já tomou as duas doses. Ele quer tomar a terceira para ver se tem direito, se pode, se não pode, está pedindo, ele precisa de uma orientação. Quem pode dar essa orientação são os profissionais da saúde. Hoje, continua a vacinação para comorbidades e deficiência permanente, que é o benefício permanente contínuo, de 40 a 59 anos. Você faz aquela senha online e também no cadastro Vacina Monte Alto, né, que temos. A vacinação hoje, terça-feira, começou às 8 e vai até às 15 horas. Amanhã, terça-feira, dia 1º, das 8 às 15 horas. E na quarta-feira, das 8 às 12 horas, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Você deve levar o CPF, RG e laudo comprovante da comorbidade. Então você vai, faz o agendamento e tudo bem. Na dúvida, você liga para a Vigilância Sanitária, que lá você recebe todas as informações.
Estados que ainda continuam sem aulas presenciais já registraram, mesmo antes da pandemia, as mais altas taxas de adolescentes fora da escola. Em todo o país, 18% dos jovens de 16 e 17 anos estavam sem estudar em 2019. No entanto, a situação já alcançava 27% no Maranhão. Desde o início da pandemia, especialistas alertam sobre a necessidade de ações para evitar o aumento de alunos que saem da escola.
Nós falamos agora há pouco dos funcionários da Cepera, no postinho, né? No Tangará. Não deve ser no Tangará, deve ser no Canaã. Colocaram apenas a palavra errada aí. Aquele postinho de saúde do Canaã. Por isso que eu falei, eu quero pegar o endereço certo para avisar a guarda, para a guarda ir lá, saber quando eles estão chegando, por volta das 11 da noite. Ali tem homens e mulheres também, para dar um pouco mais de segurança. Então pode mandar para a gente o endereço certinho, o horário que chega o ônibus, que a gente avisa a guarda municipal, para ficar lá com uma viatura e ver quem é que está nas proximidades lá, essa pessoa com uma faca na mão, ameaçando os funcionários, certo? Mas ele falou postinho de saúde, a gente sabe que no postinho de saúde só tem ali no Canaã, que é aquele posto do Dr. José Jesus Vitório Rodrigues. Mas dá o endereço certinho, a rua certinho onde para o ônibus, próximo do número tal que nós passamos para a Guarda Municipal.
Os beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS terminado em zero estão recebendo hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta Poupança Social Digital, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão.
Deixa eu ver, estamos chegando mais aqui, vendo as informações. Bem, hoje então continua a vacinação para comorbidades de 40 anos até 59 anos. Vamos lá. Para que barreira aqui no Alvorada? Sábado de manhã eu passei várias vezes, ninguém mediu minha temperatura. Estavam todos sentados lá no celular. Mas nós vamos conversar com a saúde daqui a pouco. Vamos conversar para saber também. E funciona as barreiras sanitárias? Faça uma pesquisa nos mercados, lotecas e lojas. Nunca ninguém foi pego com temperatura alta, inclusive. Hoje perguntei, mas é verdade. No comércio tem medindo a temperatura sim, quando tem alguma temperatura acima do normal é comunicado, mas até agora não. Essas perguntas sobre a saúde, vou deixar para os profissionais que daqui a pouco estarão aqui para falar sobre a vacinação também, sobre essas barreiras que foram colocadas, e essas barreiras nós explicamos, está na fase experimental. Se está no local, não está funcionando, eles vão mudar do local, vão fazendo isso aí para tentar diminuir os casos da Covid no nosso município.
Cerca de 60 mil pacientes com doenças cardiovasculares diretamente afetados pela pandemia de Covid-19 tiveram procedimentos suspensos ou adiados porque leitos estavam ocupados com infectados pela doença. A situação é agravada por uma crise no fornecimento de materiais essenciais para essas cirurgias. Com a alta do dólar e defasagem na tabela do SUS, fornecedores têm dificuldade de repassar os produtos sem prejuízo e hospitais da rede pública nem sempre conseguem repor a diferença para garantir as compras, o que já resulta em desabastecimento de itens em 52% das unidades que fazem o serviço.
Estão perguntando se já saiu a lista dos aprovados do processo seletivo de enfermagem. Nós não recebemos ainda esta informação. Mas você pode obter a resposta ligando na ouvidoria da Prefeitura, 3244-3114. Nós não temos ainda essa informação, mas já se dão informação correta. 3244-3114, faça essa pergunta que você vai ter a resposta. Ah, estão dizendo no boletim, por que não coloca no boletim todo dia quantas pessoas estão na lista do CROSS? Lista do CROSS são aquelas pessoas que ficam na lista de espera. Vê para mim o telefone, pô. Certo. A lista de espera do CROSS. Até semana passada nós estávamos com oito que estavam no pronto-socorro à espera da lista. à espera de uma vaga na lista do CROSS. Mas seria bom colocar no boletim mesmo. Por exemplo, hoje estamos com tantos pacientes no pronto-socorro aguardando vaga na UTI da nossa região.
O Brasil registrou pela segunda vez neste mês de óbitos diários abaixo de 1.000 casos. Ontem o país registrou 874 novas mortes por Covid-19 e soma 461.931 óbitos desde o início da pandemia no país. De acordo com o levantamento, o Brasil registrou 43.520 novos casos da doença em 24 horas. Com isso, o país obtém 16.515.120 diagnósticos confirmados da doença.
Tem uma família que está precisando de ajuda para construir mais um cômodo. Esse tipo de ajuda aqui, nós passamos para a prefeitura, para o Fundo Social. Eles vão fazer uma visita no local, depois, se precisar, a gente pede sim ajuda para vocês. Mas pode aguardar que nós passamos para o setor responsável para poder ajudar vocês. Eles estão pedindo quanto que vão recolher móveis. Se na sua rua, no seu bairro, tem móveis usados para serem recolhidos e não foram recolhidos, liga no 3242-9001. É a secretaria responsável. Você pode dar o endereço certinho que eles vão retirar. Agora, hoje, as equipes estão passando e retirando os galhos no centro, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, na Vila Gadini, no bairro São Guilherme, no Jardim Tangará e no Jardim Folador. Amanhã, terça-feira, estarão passando recolhendo galhos no centro, no Parque Cosmo, no Jardim São Cristóvão, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Esperança, no Bom Retiro e no Jardim São Francisco.
Um abraço lá para Santa Adélia Moreira, nosso ouvinte, internauta aí, sempre acompanhando a Hora da Notícia.
Cláudio Maiello.
O Cláudio Maiello.
Lá de Santa Adélia, um abraço, Cláudio. Muito obrigado, viu? Uma ótima semana para você também. Muito obrigado pela audiência.
11:21.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Quer isso, vai? Tem a qualidade, tem a Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta segunda-feira. Bisteca da Copa Lobo Suína congelado, quilo com cartão amarelinha. Pague apenas R$12,90. Óleo de soja brejeiro na CFNL com cartão amarelinha. Pague apenas R$6,88. Fralda e popó pacote econômico R$26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Leite Italac 1 litro no Savegnage 3,28. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos no Savegnage 11,90. Feijão Carioca Serra Azul quilo 5,75. Lava-roupas em pó Omo sanitizante 2,2 kg 18,90. No cartão Savegnago 16,90. Capa do colchão mole Friboi peça inteira quilo no Savegnage 25,90.
Operação preço baixo.
São muitas ofertas. Aproveite!
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No Plantão Policial, nós vamos aqui divulgar a operação integrada realizada neste final de semana com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e Conselho Tutelar. O resultado desse primeiro final da operação integrada: 35 notificações de vistorias, passando de estabelecimento fazendo vistorias. 8 autos de infrações. Um boletim de ocorrência que foi registrado na Delegacia de Polícia de Cabal por desacato. Tiveram também que parar uma festa de casamento que estava sendo realizada em uma chácara. Algumas aglomerações fazendo churrascos também em chácaras. Festas em residências. Aglomeração em bares também. Esse é o resultado desta operação integrada. Agora, também 2 motos foram recolhidas e vão continuar fiscalizando. É lamentável ter que usar a polícia para ficar atrás de festas clandestinas, que poderia ficar dando mais segurança para os nossos munícipes, para a nossa cidade. Pessoas não estão nem aí. Pessoas não estão respeitando. E o que a gente lamenta, eu estou recebendo aqui também, o seguinte, eu quero até mostrar, está aqui na foto, aqui olha, estou vendo aqui, essas pessoas, esses ocupados que ficam perambulando pela rua, todos eles sem máscaras. O sistema social não poderia pegar, distribuir máscara, vocês têm que andar com máscara. Muitos deles vêm buscar marmitex nesse horário aqui, a gente fica observando. 4, 5, todos sem máscaras também. Aqui, ó. Eu tô vendo todos sem máscaras. Eles ficam passando sem máscaras. Se nós somos obrigados a máscara, eles também têm que usar máscaras, Paulo.
Já oferece o marmitex, oferece a máscara.
Devia fazer, não. Eu vim buscar marmitex. Não
tá
tem.
Com máscara?
Cadê sua máscara? Você não recebe a marmitex. Se não disciplinar, não vamos ter jeito, gente. Não vai ter jeito. Só tem direitos, não tem deveres. Eu vim buscar minha marmitex, sem máscara eu não entrego. Pronto. E vai lá e pega, aí eles fazem o que querem, olha, e a polícia tem que pegar viaturas. Uma, duas, muitas vezes vão 3 viaturas, porque a reação, você não sabe o que você vai encontrar pela frente, tipo de reação. Eles são ameaçados muitas vezes, são ofendidos, tudo isso. Então nós temos que tomar nosso cuidado, sim, e vai continuar com essa operação no nosso município.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução.
Várias cursos condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Na nossa região, nós temos vários municípios que declararam lockdown. Como é que está o município de Ribeirão Preto, Paulo?
A quarentena mais rígida foi prorrogada, né? Nós temos as informações, a Prefeitura de Ribeirão Preto prorrogou por mais 2 dias as medidas mais rígidas da quarentena imposta para conter os casos do novo coronavírus. A informação foi divulgada em coletiva na manhã de hoje. A partir de quinta-feira, dia 3 de junho, começam algumas flexibilizações. Reabrem supermercados, óticas, lojas de materiais de construção, parques e feiras livres. A partir da segunda-feira, dia 7 de junho, Ribeirão Preto volta a seguir as normas do Plano São Paulo, que tem regras da fase de transição. Nessa situação, reabrem shoppings, comércio, restaurantes, academias, salões de beleza. Também será retomado o transporte coletivo urbano.
Mas nós falamos que essas pessoas que vêm buscar Marmitex sem máscaras. Não são só eles que andam sem máscaras, não. Tem várias pessoas que estão sem máscara. Não ficou de multar? Eu gostaria que a vigilância nos passasse quantas multas foram lavradas com pessoas sem máscaras. Passar também esses estabelecimentos que foram autuados. Foram multados de R$14.525, uma coisa assim? Foram multados também? Porque se não tiver punição, nós avisamos sempre antes que vai ter operação, vai ter tudo, para você não ser punido. Agora, se você não está respeitando as regras, você tem que ser punido, com multa. João Moreira fala. Se me verem sem máscara pelas ruas, tem que ser multado. Não adianta, oi, e todo mundo sem máscara. Se não tiver punição, vamos continuar desta maneira. Está dizendo que é para multar, então vamos multar.
São 11 horas 31 minutos e 40 segundos. O governo aciona as térmicas e a conta de luz ficará mais cara.
O Ministério de Minas e Energia deve publicar nos próximos dias uma portaria que permitirá a contratação de usinas termoelétricas. Esse é mais um esforço para tentar evitar o racionamento de energia elétrica diante da grave seca que atinge reservatórios de importantes usinas hidrelétricas do país. Uma crise que poderia ser pior, de acordo com Wildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo.
A crise energética talvez não venha a ter consequências tão graves quanto poderia, somente porque a crise sanitária, a crise do Covid, que também não é tratada adequadamente, reduz o consumo elétrico, porque a atividade econômica está muito baixa.
As usinas termoelétricas vendem energia exclusivamente no mercado de curto prazo e parte delas estão com as atividades paralisadas e sem contrato com o governo. Pela nova regra, elas poderão ser acionadas sempre que o operador nacional do sistema elétrico achar necessário. Antes, era preciso autorização. Para reduzir o custo, o governo pretende aumentar a disponibilidade de energia investindo em biomassa e gás natural. O presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Paulo Pedrosa, avalia que a medida contribui para o país enfrentar a crise.
Então a medida foi correta, nos ajuda a conviver com a crise hídrica e estar mais resistentes a ela no final do ano, na espera do próximo período chuvoso. O governo agiu certo. Agora, estruturalmente, nós precisamos avançar.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A conta de luz dos brasileiros é a 37ª mais cara do mundo. O professor da USP, Hildo Sauer, acredita que o preço pago por aqui é injustificável.
A tarifa não precisava ser das mais caras do mundo, porque nós temos o maior conjunto de recursos eólicos, solar fotovoltaicos e hidráulicos. Basta organizar.
Fontes do Palácio do Planalto revelam que, com a popularidade em queda, o presidente Jair Bolsonaro não quer mais uma crise atrapalhando a campanha eleitoral de 2022. E por isso tem buscado reverter a situação. Agência Rádio Web, de Brasília, Rafael Silva.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo a diretora de saúde do município de Monte Alto, Valéria De Grande. Valéria, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Priscila. E bom dia a todos que nos acompanham.
Daqui a pouco vou falar com você sobre os trabalhos dessas barreiras sanitárias. E a diretora da Vigilância, a Priscila Tressino, que está conosco. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Priscila, o assunto é vacinação. Como que está a vacinação hoje no nosso município?
Isso, nós recebemos na sexta-feira mais 815 doses de AstraZeneca para a inclusão das comorbidades e deficiências permanentes que recebem o benefício de 40 a 45 anos. Então a vacinação ela será de 40 a 59 anos. O link ele já foi disponibilizado, né, na sexta-feira passada. A vacinação ela acontece no Silvio Govone, com agendamento online. Precisa selecionar ali a comorbidade 40 anos ou mais, essa campanha, tá? Tanto para comorbidade quanto para deficiência permanente. A vacinação ela já está acontecendo hoje, terça-feira, das 8 às 15 e na quarta-feira, das 8 às 12. O que precisa levar para vacinação? RG, CPF, uma cópia, tá, Moreira? Frisando bem que é uma cópia, porque ficará retido na hora da vacinação. Ou da carta médica, ou da receita, ou do benefício, tá? E um print do agendamento. E muito importante que as pessoas façam o cadastro no Vacina Já, tá? É um pré-cadastro que vai agilizar bastante na hora da vacinação.
Certo.
As pessoas que perderam a segunda dose, tá? Por algum motivo, elas precisam ligar na vigilância o mais rápido possível para que a gente faça o agendamento dessa segunda dose, tá? Lembrando, o mais rápido possível, porque sem a segunda dose, não está protegido de um caso mais grave, tá? Não adianta falar, eu tomei a primeira dose, eu já estou imunizado. Não, precisa ter a vacinação completa, primeira e segunda dose.
Certo. Essa vacinação de 40 a 59 anos, apenas para comorbidades e deficiência permanente. Vai isso. Até quarta-feira?
Isso, até quarta-feira, tá, Moreira? A gente sabe que tem uma previsão do Estado, tá, para comorbidades até 18 anos. A previsão é até final de junho, tá, para todas essas comorbidades até 18 anos. Então, a gente acredita que vamos de semana a semana com as comorbidades diminuindo as faixas etárias, tá? Nós temos também a previsão para a faixa etária comum, sem comorbidade, de 55 a 59 anos, entre 1º e 20 de junho, 50
a 5. De 55 a 59?
Isso, entre 1º e 20 de julho.
Julho,
isso. 50 a 54 anos, entre 2 a 16 de agosto.
Certo.
Certo? 45 a 49 anos, a partir de 17 de agosto. E para os profissionais de educação, entre 18 e 46 anos, entre 21 e 31 de julho. É claro que tudo isso depende da disponibilidade de doses, né? A gente espera que essas datas sejam adiantadas, que a gente tenha vacina o mais rápido possível para poder vacinar quanto mais pessoas, melhor, né?
Certo. Eu pego o meu zap que está aí fazendo uma botilha, daí entrega para a Valéria, que a Valéria já vai respondendo algumas perguntas que nós estamos recebendo aqui a respeito de vacinação, e é super importante isso. Agora é o seguinte, pois não, pode falar.
Eu queria fazer algumas orientações, tá, a respeito do Covid. O que eu queria pedir para as pessoas: quem faz o atendimento, passa por consulta ali no queixas respiratórias, tem sintomas, o médico avalia, ou já faz a coleta do exame na hora, ou é agendado o exame para você retornar no dia correto. Tem algumas pessoas que passam por atendimento e vão até o laboratório após a consulta e pagam um exame particular. Nesse exame, dá negativo e a pessoa sai do isolamento. Isso está errado. Quem passa por consulta no queixas respiratórias e tem aguardando um exame, precisa ficar em isolamento até sair esse resultado. Independente se você foi no laboratório particular e fez um exame. Por quê? Lá no laboratório você realizou um exame sem critério, tá? O teste rápido, ele é para mais de 7 dias de sintomas. O exame que você colheu ali no pronto-socorro é um exame que o médico avaliou e qualificou o melhor exame para você fazer a coleta, tá? Então, se você tem um exame aguardando o resultado e você sai do seu isolamento, isso é um crime à saúde pública, tá? Porque se depois esse resultado vem positivo, você está disseminando o vírus, tá? Isso não pode acontecer, tá? Outra informação também, vários pacientes do convênio que saem ali do convênio do atendimento de queixas respiratórias e vão retirar a medicação na farmácia municipal, não serão atendidos, tá? É para retirar o medicamento ali na tenda COVID, no queixas respiratórias. Quem for ali não retirará o medicamento, tá? Tem acontecido muito isso, tá, Moreira? O que a gente precisa é selecionar os pacientes, tá? Quem é suspeita vai ficar somente ali no queixas respiratórias. Não vai ali na farmácia municipal, onde tem uma circulação de outras pessoas, tá? A gente não pode colocar essas pessoas também em risco. As pessoas precisam ter consciência, tá?
Certo. Olha, a Valéria, que é diretora de saúde, está respondendo algumas perguntas já através do nosso WhatsApp para vocês aí também. Então, uma pergunta aqui para você, Priscila. Tem 40 anos e comorbidade, mas ela tomou a vacina da gripe no trabalho dia 20. Quando que ela pode tomar agora a vacina?
Isso, ela precisa aguardar
14 dias.
Provavelmente, né, na próxima inclusão, de próxima faixa etária, ela já pode fazer o agendamento, tá? Como tem sobrado um pouco de vacina para todas as faixas etárias, tá? Ela está sendo sempre acumulativa.
Certo. Deixa eu ver mais aqui. Você está respondendo, né? Vamos respondendo lá.
Moreira, mais uma coisa também. As pessoas, às vezes, não têm informação, né? E tem muita gente nos procurando o quê? Após a segunda dose de vacinação, estão fazendo um teste de sorologia para confirmar a imunização da vacina, tá? Esse protocolo, ele não é estabelecido pelo governo do estado, tá? Eu trouxe até aqui uma cópia para poder falar para vocês, assim como está no documento técnico da campanha de vacinação. Não está recomendado o uso de teste sorológico para avaliação da proteção após a vacinação, uma vez que os testes não traduzem a situação individual de proteção, pois não há correlação de proteção estabelecida. Portanto, o teste sorológico, ele não é um parâmetro, tá, para vacinação. Então, se você fez, tomou a primeira dose, a segunda dose, pode ser que você faça um teste de sorologia e tenha anticorpos. Pode ser que não, porque o que acontece após a vacinação? Essa imunização, ela pode ficar, explicando de uma maneira bem simples, tá, Moreira? Essa imunização, ela pode ficar nas suas células de memória, que não são detectáveis no teste sorológico. Então, quando você entra em contato com o vírus, essas células de memória são ativadas para combater o vírus, mas não necessariamente vai dar no teste sorológico. Por isso que você tomou a primeira e segunda dose e precisa continuar com todos os protocolos, tá? Uso de máscara, álcool em gel, todos os cuidados.
O que você está falando foi um assunto hoje pela manhã que eu abordei. O munícipe esteve aqui. Ele tomou as duas doses, como você está vendo, ó, no dia 11/2 e depois no dia 9/abril. Uma coisa assim. Não, foi dia 19, dia 11/3 e depois dia 9/4.
Isso.
Depois que ele tomou a segunda dose, ele fez o exame.
Isso, no
laboratório
mesmo.
Particular.
Ele me procurou hoje pela manhã, eu nem sabia.
Procurou.
Eu nem sabia que o senhor já havia abordado esse assunto.
Nessa situação. Repete
isso. Isso, nessa situação. Não significa que ele não esteja imunizado contra a Covid, tá? Inclusive, ele falou assim pra mim: ah, eu fiz o teste com recomendação médica. Eu falei: olha, eu vou até te dar uma cópia do protocolo para que você então mostre para quem te orientou, tá? Porque a gente não tem um protocolo estabelecido. Ou seja, esse teste sorológico, ele não serve de base, tá? E ele inclusive me disse assim: ah, é porque eu ia visitar um parente, eu queria saber se eu estava imunizado. Porém, a pessoa que está imunizada, a gente não tem certeza se ela está transmitindo ou não. Ou seja, mesmo imunizado, precisa continuar usando máscara porque ela ainda pode transmitir o vírus.
Sim. Ele perguntou se ele tem direito de tomar a terceira dose.
Não, porque não tem nenhum protocolo ainda estabelecido. Se futuramente o governo do estado falar que precisa desse reforço da terceira dose, com certeza a gente vai fazer, tá? Mas ainda não tem nenhum protocolo para isso.
Ele tem que esperar, então, o Ministério da Saúde anunciar.
Isso. E não foi detectado os anticorpos na sorologia, mas não significa que ele não esteja imunizado, tá?
Você tem uma previsão quando vão vacinar os guardas patrimoniais?
É, não, a gente ainda não tem essa data estabelecida, né?
Não tem, né?
Não tem.
A vacina da gripe para menos de 60 anos.
Não, também não temos.
Não,
não,
que agora
ainda
é de 60 anos ou mais,
é 60 anos ou mais,
crianças, professores...
Entram comorbidades, pessoas portadoras de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Por enquanto, a gente também não tem nenhuma previsão.
Certo. Tenho pressão alta e insuficiência cardíaca e sou obesa. Faço tratamento cardíaco. Entro nas comorbidades...
Ela precisa procurar uma unidade de saúde mais próxima, tá? Mas eu acredito que ali, por exemplo, a comorbidade, ela precisa ter o IMC maior que 40, tá? Mas ela pode procurar uma unidade de saúde que vai esclarecer todas as dúvidas dela.
Sei. Eu tenho que fazer um agradecimento aqui que eu recebi do nosso amigo Dr. Fran. Dr. Fran, ele ficou internado do dia 1º de maio até o dia 30. Ele ficou entubado por 11 dias. E muitas pessoas oraram para a recuperação dele, para a recuperação de todos que estão internados. E graças a Deus ele já foi liberado do hospital. Nosso amigo, ex-vereador Dr. Fran, agradecendo a todos, já está se recuperando em casa. Boa notícia, né, pra gente,
ótima,
né, Priscila?
Ótima notícia, com certeza. Certo. Moreira, e também nesse final de semana, né, nós tivemos a operação integrada entre Vigilância Sanitária, Guarda Civil e Polícia Militar, tá? Nós tivemos 35 notificações de vistorias, 8 autos de infração e um boletim de ocorrência por desacato, tá? Foram encerrados no ato do acontecimento casamentos em chácara.
Esse casamento em chácara, por exemplo, parou o casamento, alguém foi multado?
Eles vão receber agora, né? Recebem já na hora um auto de infração. Eles vão entrar com uma defesa, porém, como é aglomeração e foi constatado na hora... Provavelmente essa defesa vai ser indeferida, tá, Moreira? Porque foi avisado, foi alertado, todo mundo está ciente da situação que nós estamos vivendo, tá? E é inadmissível que no momento de pandemia, com leitos de UTI 100%, com pessoas aguardando leito, não tem leito em Monte Alto, não tem leito na região, e pessoas ainda achando que isso é brincadeira, tá? Porque assim, não eram 5, 6 pessoas, eram 30 pessoas, 20 pessoas. Toda sem máscara, o que garante que depois alguém vai sair dali e falar, ah, eu positivei, já teve contato com outras pessoas, tá? Então, a disseminação do vírus que a gente tem visto, que eles estão muito, muito rápida, tá? Então, não dá mais pra gente atualmente, nessa situação, continuar com esse comportamento. Não adianta falar, ah, é culpa de um, é culpa do outro. Não, é culpa do comportamento das pessoas que ainda continuam fazendo festinhas sociais, tá? Tivemos festas em residências também, aglomeração em bares, além dos churrascos e festinhas particulares, tá? Então a gente pede mais uma vez conscientização, por favor. Nós não temos ainda toda a população vacinada, tá? A gente ainda não consegue ter essa flexibilização. E quanto mais a gente... Ah, mas eu não faço festinha, ah, mas... Mas faz. Muita gente que fala que não faz, faz. E aí depois positiva, e depois não tem um leito de UTI. Nós vamos fazer o quê? Pessoas vão morrer. E eu acho que não é o momento da gente ter alguém da nossa família, alguém querido, e saber que não tem um leito, não tem uma vaga de UTI, tá? Então a gente precisa assim pensar, se conscientizar e denunciar. Se você sabe que tem alguma festa, que está acontecendo algum evento que não pode acontecer, denuncie. Ligue na vigilância, ligue na guarda, que nós vamos sim verificar a denúncia.
Bom, a Valéria continua respondendo ainda alguns WhatsApp. São dezenas que estão chegando, mas ela está dando a resposta para vocês. Continue falando, então, sobre a operação. Nós paramos no casamento.
Isso, eu já falei, né, Moreira? O casamento em chácara, churrascos em chácaras, festas em residência, aglomeração em bares.
Como que vocês fazem festa em residência? Você está fazendo uma festa. Como é que a vigilância vai entrar na sua casa, Priscila?
A vigilância, ela tem poder de polícia, tá, Moreira? Então, ela pode adentrar a residência, tá? E os vizinhos denunciam, né, Moreira? Quem tem consciência sabe que a outra pessoa está errada e está prejudicando todo mundo, não só quem está frequentando a festa, porque vai superlotar os atendimentos, vai superlotar os leitos, tá? Então, é uma hora de pensar não só em si, mas no coletivo.
Certo.
Moreira.
Pois não.
E assim, não precisa ser somente uma festa na casa. Aglomerações assim, aquele almoço de domingo, aquele chá da tarde também... Porque assim, eu trabalho fora, eu não sei com quem que eu tive contato, se a pessoa tá positiva ou não. Então eu tive contato, aí eu vou tomar um chá à tarde na casa da minha mãe. Eu tiro minha máscara, ela tira dela. Eu estou contaminada, porém estou sem sintomas. Eu passo para ela. E ela vai passar para o esposo, vai passar para o tio, para os primos que vão lá fazer visita. Então a gente pede assim: ah, vou usar máscara dentro de casa agora? Se possível, sim. Se é para proteger aquela pessoa que você ama, use a máscara dentro de casa, sim. Tá certo. O que está acontecendo. Muitas famílias. Estamos com o PS lotado e com famílias. Temos mãe, temos filha, uma do lado da outra, infelizmente entubada. Isso é muito triste.
Muito triste mesmo. Deixa eu perguntar, que muitas vezes você vê aí, alguns municípios estão mais adiantados do que o nosso. Nós paramos na etapa de 60 anos.
Isso.
Você já falou aí, de 59, 58, 57, 56, 55, vai ser em julho.
Isso, 55 a 59 é uma previsão.
É a previsão,
tá?
Ainda.
Entre 1º a 20 de julho.
Aqui para Monte Alto.
Aqui para Monte Alto.
Certo.
Para Monte Alto e para todos os outros municípios, tá? É uma previsão do governo do estado, tá? Porém, essa data ela pode tanto adiantar como atrasar. Tudo
depende. Mas a previsão é para o mês de julho.
Isso mesmo.
E de 54 a 50 anos?
Previsão entre 2 a 16 de agosto.
Agora de 49 a 45.
A previsão a partir de 17 de agosto.
Isso, essas são as novas etapas, mas são previsões.
Isso.
Nós estamos no mês de junho, entramos no mês de junho amanhã. Se for antecipado, vocês vão avisar. Claro que nós gostaríamos que fosse antecipado, né?
Com certeza, Moreira.
Certo. Valéria, como que estão funcionando as barreiras sanitárias?
Bom, são muitas perguntas aqui no Zap, não estou dando conta de responder todas, não, mas vamos responder.
Isso.
Ó, as barreiras nós demos início no sábado. Assim como o Covid chegou sem avisar ninguém, nós estamos nos organizando e nos preparando para dar um melhor para a nossa cidade e para os nossos munícipes. Estamos com a nossa equipe empenhada, a equipe da Prefeitura, a nossa Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, o Renato Lian, todo mundo empenhado para trazer o melhor para os munícipes e para os nossos agentes que estão trabalhando também nessas barreiras. Estamos abordando alguns carros, fica difícil abordar todos, mas estamos fazendo o possível para pegar todos que estão entrando na cidade. Muita gente a gente já conhece que trabalha aqui, às vezes a pessoa passa duas, três vezes na nossa barreira. Estamos verificando a temperatura, também assim, estamos fazendo a orientação quanto ao uso da máscara, uso do álcool gel. E quando abordamos assim a pessoa que ela fala, ó, tive contato com uma pessoa que teve Covid há 10, 14 dias... nós temos a Yara disponível, está indo eu e a Yara colher o teste rápido nas pessoas. Fizemos no sábado, fizemos ontem, hoje também agora depois do meio-dia nós vamos sair para colher alguns testes rápido. Porém, graças a Deus, deu todos negativos.
Você disse pela manhã aqui que as pessoas estão fazendo aquela aferição.
Isso,
da temperatura.
Afere a temperatura.
Quando está acima, eles ligam para uma enfermeira e para uma técnica de enfermagem?
Isso, eles ligam para nós, né? Eles têm o meu contato, eles ligam direto. E aí eu passo a orientação e já desço no local.
Vai ter no
isso,
local.
Vai ter no local.
Para orientar a pessoa?
Se a pessoa tiver com febre, a gente já pede para ela estar indo procurar o que? Esses respiratórios. Que foi o que aconteceu esse final de semana. Já pegamos uma pessoa e pedimos para ela estar indo ao queixas. Porém, porque ela estava também assim, com uma pessoa, um familiar positivado. Então colhemos o teste rápido dela. Deu negativo, porém, como ela só estava com 2 dias de sintomas, então pediu só para curar o queixa, marcar para estar colhendo um suave.
Certo. Por enquanto, estão nesses lugares aí, tem previsão de mudança ou não?
Nós estamos assim...
Porque está na fase da experiência. Se precisar mudar, vai mudar, tudo
porque
bem.
Porque às vezes a gente vê a necessidade de alguns locais que passa muito caminhão também, que é da pessoa da própria cidade. Então o Renato e o Cacho também hoje de manhã correram todos os pontos para a gente estar organizando isso. A gente pede a colaboração dos munícipes também. É uma coisa nova, né? Igual o Covid, ele veio sem avisar, ele não falou, ó, tô chegando, se preparem.
Sim.
E é assim, né? Cada 15 dias, né? Devido, agora vamos esperar daqui 10 dias, né? Porque tá vindo feriado aí, um monte de gente falando, eu vou pra praia, eu vou fazer churrasco. Aí daqui 10 dias, quando a gente coloca uma barreira, todo mundo reclama, né? Então, gente, tem que se cuidar. Não temos assim, a vacina está chegando, porém, está vacinado? Continua usando máscara, por favor.
Respeitando as regras.
A pessoa às vezes, já tomei a vacina, vou para a praia. Não vai para a praia. Você tomou a vacina e está vendo que muitos que tomaram a vacina, tá pegando o Covid sim. Então, não é 100% garantido.
Tem pessoas que já tomaram duas doses, pegaram novamente
e pegaram.
E foram até a óbito.
Ninguém falou para nós, toma essa vacina que ela é garantia, que não vai pegar o Covid. Ninguém falou isso para nós. É uma proteção, então vamos nos proteger fazendo a nossa parte.
Certo. Para a gente afirmar, para você, Priscila, professores de 18 a 47 anos.
Isso, de 18 a 46 anos, tem uma previsão entre 21 e 31 de julho. Os de 47 anos, né, nós já recebemos a vacina para todos que foram aprovados pelo Estado, porém não foi o suficiente, tá? Nós enviamos um ofício para a regional que encaminhou para o Estado. Então, nós aguardamos ainda uma posição de quando vamos ter essa vacina. O que acontece, Moreira? Tem alguns questionamentos, né, que falam, ah, tá sobrando vacina de idoso, porque não usa para tal finalidade? Porque a gente não pode. A gente recebe um quantitativo de vacina para aquela faixa etária, aquele lote, então a gente não pode aplicar em outra pessoa. Até porque, durante a vacinação, quando a gente faz esse cadastro, é no sistema Vacivida, que é do governo do Estado, do Ministério da Saúde, e eles têm acesso a todos esses dados, tá? Então, ali, se eles me perguntarem, ah, tal pessoa que tomou vacina por tal comorbidade foi tal médico que autorizou, ali a gente tem tudo. Então, se futuramente o Tribunal de Contas, o Ministério Público nos perguntar, nos questionar, quem vai responder por isso é quem tomou a vacina e o médico que, de repente, autorizou sem a pessoa ter comorbidade. Então, a gente pede muita atenção, que as pessoas respeitem, tá, a faixa etária, porque mais pra frente todos vão responder.
Tá certo. Deixa eu perguntar aqui para você o seguinte. Você tem já um número exato de pessoas que deveriam tomar a segunda dose e não compareceram?
Não, na verdade eu não tenho esse número exato, porque o que a gente faz? Semanalmente nós vamos tirando um relatório de segundas doses, tá? E vamos entrando em contato com as pessoas para fazer esse agendamento, tá? Pode ser que tenha passado, ficado uma ou outra pessoa, que às vezes a gente também não consegue contato, às vezes tem pessoa ali que não tem telefone, por isso que a gente vem aqui nos meios de comunicações e pede para que as pessoas se atentem à data que está ali na carteirinha da segunda dose e entrem em contato com a vigilância caso não tenham recebido essa segunda dose.
Certo. Nós estamos recebendo aqui também a... como é que é? Deixa eu ver aqui... Já desliguei.
Ligou. O Moreira.
Deixa eu perguntar para Valéria. Valéria, o teste rápido é oferecido em todas as barreiras?
Isso, em todas as barreiras. O pessoal entra em contato comigo e eu
aquele
desço nas barreiras.
Aquele que estiver temperatura elevada.
Elevada também. Aquele
não
que
são
para teve...
todas as pessoas, então.
Não, aquele que teve contato, que relata, que nós fazemos uma anamnese, a gente faz as perguntas. Teve contato? Às vezes a própria pessoa chega e fala assim, ó, tive contato com positivado, quero colher um teste rápido. A gente desce na barreira e a gente colhe. Ontem, enquanto fiquei em algumas barreiras, eu pedi, se quer fazer um teste rápido, porém muitos não quiseram. Alguns estão indo trabalhar também, porque assim, a pessoa tem que aguardar 15 minutos para poder ficar pronto esse teste rápido.
Certo.
E o teste rápido, Moreira, também, nós estamos realizando de maneira aleatória, tá? Como uma amostragem. Por exemplo, a gente vai em uma barreira, fica um pouquinho em outra. Para quê? Para que a gente consiga detectar possíveis pessoas assintomáticas, tá? Para assim diminuir a circulação do vírus no nosso município. Porque às vezes a pessoa não tem sintomas e ela tem o vírus. Então nós estamos fazendo essa amostragem. Não são todas as pessoas que nós estamos realizando, tá? Até porque quem tem sintomas, a orientação é que procure atendimento médico. E o que a gente pede também, Moreira, muitas pessoas procurando laboratório particular, fazendo teste sem critério, tá? O que é essencial é que o médico avalie qual o melhor exame. Porque se você faz um teste rápido no início dos sintomas, provavelmente ele vai dar negativo e provavelmente você vai positivar depois e provavelmente você vai passar para alguém. Então precisa sim de orientação médico, porque ele vai orientar qual o melhor exame, qual o tratamento. Então mesmo se você fez um teste em laboratório particular, deu positivo, deu negativo, você ainda precisa de avaliação médica, tá? Nós tivemos um caso de uma pessoa que fez um teste rápido em laboratório, deu positivo, ela estava bem, não procurou atendimento médico e fez isolamento por conta. Nós tivemos uma denúncia e essa pessoa ela foi responsabilizada por isso, tá? Porque isso é um crime à saúde pública. Então, se você sabe de alguém que está positivo, que não está fazendo isolamento, você pode ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa, porque ela está cometendo um crime à saúde pública. Ela está disseminando o vírus no nosso município e por isso nós estamos nessas condições críticas nesse momento.
Certo. Agora, as unidades de base de saúde fazem o teste rápido?
Não, o teste rápido ele é realizado somente no atendimento de queixas respiratórias.
Lá naquela tenda ao lado do pronto-socorro.
Isso
só
mesmo.
Só lá.
Só lá, porque...
E quem for atendido lá, só tem que pegar os medicamentos lá também, que você falou?
Isso, ali no queixas respiratórias o paciente já sai com a medicação, tá?
Já
o
sai.
Médico faz a receita e ele sai com a medicação. E os convênios também as pessoas podem retirar ali na tenda Covid e não na farmácia municipal.
Certo. Valéria, tá, você tem dezenas e dezenas ainda de perguntas para mandar ali. Você sabe até quando vão ficar essas barreiras aí ou não?
Era uma previsão de mais ou menos uns 15 dias. Eu creio que essa semana e mais as outras duas próximas semanas.
Certo. Frentistas, tem uma previsão de quando vão tomar essa vacina, Priscila?
Não temos, Moreira. Infelizmente ainda não temos.
Estão brincando aqui. Priscila, não tem jeito de você pedir vacinas para todos?
A gente pede. Nós fizemos levantamentos.
Tenho certeza que vocês pedem.
De funcionários de supermercados, de frentistas, de cabeleireiros. Nós estamos encaminhando o ofício para o Estado, tá? A gente encaminha para a regional, que repassa para o Estado. Porém, a gente sabe que a gente não consegue vacinar todo mundo porque não tem vacina disponível no momento. Infelizmente, a gente depende disso.
Trabalhadores da saúde recém-formados.
Se ele estiver atuando no momento, sim. Ele precisa procurar vigilância, levar uma cópia da carteirinha do conselho e um comprovante de vínculo empregatício, tá? Inclusive, Moreno, nós temos muitos estudantes que nos procuraram, mas eles estão fazendo estágio dentro da própria faculdade. Não estão fazendo um atendimento em clínica ou em área hospitalar. Por enquanto, o documento técnico não permite essa vacinação, tá?
Ó, meu filho é deficiente auditivo, também hipertenso. Ele toma losartana, né? Ele tem 52 anos, ele pode tomar a vacina?
Eu vou pedir que ela se oriente em uma unidade de saúde, tá? E se eu não me engano, esse losartana é para pressão, eu não entendo de medicação. Então, por isso, eu peço que ela se encaminhe, se dirija e ligue, né? Em alguma unidade de saúde para poder fazer essa orientação correta. Se ele for deficiente e receber o benefício, pode ser que ele se enquadre, tá? Mas depois ela liga em uma unidade de saúde para melhor esclarecimento.
Tá certo. Bom, a Valéria está dando as respostas para vocês, ela vai continuar comigo aqui uns 10, 15 minutos para tentar dar resposta para todos. A gente agradece, são dezenas e dezenas de perguntas que vêm pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Pois não, que você viu aqui?
Essa pergunta, né? Quer ler, Moreira? Está pedindo uma orientação?
Meu filho com Covid tomando antibiótico e vitaminas, mas está com dor de dente que está nascendo, o famoso dente do juízo. Gostaria de saber se ele pode me dizer que posto
pode dar ibuprofeno, né? Vou pedir que ela ligue no Disque Covid 3241 1023, tá? Para que peça orientação. Vai ter uma pessoa ali, ou se ela for do convênio, ela pode ligar também no queixas respiratórias do convênio dela, que com certeza o médico vai orientar.
Essa pergunta já foi, ó. 48 anos, quando vai ser vacinado? Você já falou a previsão aí.
Isso.
É previsão, viu?
Isso
é pro mês de agosto, por aí.
Inclusive, Moreira, as pessoas que das faixas etárias, né, que já foram, que ainda não receberam a primeira dose, que às vezes estavam com medo, ou não estavam na cidade, né, por algum motivo não receberam, vão precisar, então, a próxima vacinação da próxima faixa etária, tá? Nós já fizemos, né, um dia D para essas pessoas que perderam, tá? Tivemos até uma boa procura, por enquanto, então, nós não estamos agendando na vigilância, tá? Porque tá bem complicado, bastante tumultuado, as pessoas pedindo bastante orientação. Então, nós vamos aguardar a próxima vacinação para que a gente possa incluir, então, essas pessoas que perderam a primeira dose.
João Moreira, meu vizinho, faz churrasco todo sábado e almoço de domingo. Ele não aceita que ninguém fale com ele, ele ameaça a gente. Ele tem uma empresa, não usa máscara, e daí? Liga no 153. É isso?
Isso mesmo. Ou pode fazer a denúncia diretamente na vigilância, tá? Até as 4 horas nós vamos anotar a denúncia dele e nessas operações ele será visitado, tá? E se ele estiver fazendo churrasco, pode fazer a denúncia também da empresa, se souber onde ele não usa máscara, que ele também receberá a visita da vigilância, guarda civil e polícia militar.
Certo. Eu tenho 46 anos, tomo losartano, né? Posso tomar a vacina? Será que pode tomar? Tenho receita médica.
Precisa pedir orientação em uma unidade de saúde, tá, Moreira? Porque tem medicamentos para hipertensão que acabam valendo por 2, tá? E eu até trouxe aqui, Moreira, eu posso deixar para você. O pessoal tem muita dúvida no caso de hipertensão. Quais são as 3 hipertensões que entram? É hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3 e hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e ou comorbidade. Então, os médicos, os enfermeiros sabem avaliar a sua receita de acordo aqui com a descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação, tá? Pelo Ministério da Saúde. Então, não são todas as comorbidades, são as comorbidades mais graves. Então, aquela hipertensão simples, comum, que a pessoa toma um ou dois medicamentos, ela não entra nesse momento.
Tá certo. Bom, a Valéria vai continuar mais uns minutos com a gente aqui para responder e para estar respondendo. Valéria, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Moreira.
Você vai começar a ser a nossa secretária aqui para essas perguntas aqui, que eu gosto de segunda-feira.
Não, é
segunda e sexta, que é assunto da saúde, viu, Priscila?
Então,
vamos falar de vacinação, essas coisas. E aí, como vem falar aí, de vez em quando, dando um puxão de orelha danada no povo aí mesmo.
E vamos usar máscara, não vamos tomar aquele café da tarde, não vamos tomar aquela cervejinha, tá? Vamos aguardar mais um pouco. Nós vamos tomar o café e a cerveja, mas agora não é o momento.
Não é momento para isso,
não.
De maneira nenhuma, né?
O pronto-socorro, infelizmente, está lotado, tem muita família sofrendo lá. Muito
tem
pai,
gente
muita
aí que
mãe.
Tá na fila do cross, né?
Tá. Tem muita fila. Nós não temos mais onde colocar na região. Infelizmente, não. Está muito triste.
Um abraço para você, Valéria. Continua
obrigada.
Respondendo para mim, fazendo um favor. Ela vai continuar respondendo. Deixa eu ver aqui, está chegando aí, ó. Como no teste rápido diferencia quem está com Covid daquele que já teve? É possível saber?
Sim, é possível saber, porque no teste rápido ele vai detectar o anticorpo, que significa que a pessoa está no momento, que é o IgM, ou o IgG, que significa que a pessoa já passou pela doença, tá? É claro que tudo é com avaliação médica, por isso que precisa, se você tem um resultado positivo, você é encaminhado para o ambulatório, para o médico fazer uma avaliação, ver quantos dias você está de sintoma, quais são os sintomas, fazer a medicação e o isolamento, né? De quantos dias precisa ficar em isolamento, tanto a pessoa positiva quanto os familiares que moram na mesma residência. E claro, as orientações, que quem teve contato com aquela pessoa sem máscara também fica em observação, caso apresentar algum sintoma, também procurar atendimento médico. E Moreira, como a gente sempre diz, é tudo comportamental, depende do comportamento das pessoas. Se você está de máscara e eu estou de máscara, o risco de contaminação é muito pequeno, tá? Então a gente precisa continuar se policiando. Se você está em um ambiente e de repente vai tomar um café, alguma coisa, fica longe da pessoa, se afasta. A gente não precisa conversar lado a lado, tá? Então tudo depende do comportamento. Vamos ter consciência, porque é o que o momento pede, tá? Nós não temos leito. Eu queria frisar muito, Moreira. Nós não temos leitos. Se uma pessoa chegar lá agora precisando de um leito de UTI, a gente não tem. Ela vai ficar aguardando vaga ali no pronto-socorro.
E que está lotado
que
também.
Que está lotado, os convênios também estão lotados. Então a gente não pode, em momento algum, a gente não pode ficar doente. A única prevenção nesse momento é não ficar doente, não contrair o vírus. E para não contrair o vírus, ficar em casa, usar máscara, álcool em gel e ter todos os cuidados.
Não tem mais grupo de risco, não. No teatro nós tivemos um óbito de uma garotinha de 1 ano.
Tivemos,
em São Bernardo, faleceu um bebê de 5 meses por Covid. Quer dizer, não tem mais grupo de risco, não. Todos agora.
Todos são, né, Moreira? A gente não conhece qual vírus está circulando aqui, qual cepa. O que a gente sabe é que a contaminação dele está maior, a gravidade está maior, e a gente nunca sabe como cada organismo vai reagir.
Muito obrigado, Priscila. Qualquer dúvida, eu entro em contato com você novamente. A gente tem liberdade para isso, para a gente orientar a nossa população.
Isso
bom
mesmo.
Trabalho para você, Priscila. Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Operação Preço Baixo, tá bem agora.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Frango inteiro congelado Itabom, o quilo, 5,95. Arroz 4R, 5 quilos, 17,49. No cartão Savenhago, 16,90. Óleo Concórdia, 900ml, 6,59. Café Caboclo, 500 gramas, 6,98. Detergente líquido IP, 500ml, com 6 unidades, com 10% de desconto, 8,28. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,38.
Operação Preço Baixo, Savenhago.
São muitas as ofertas. Aproveite!
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. Nesse fim de semana, manifestações por todo o Brasil contra o presidente da República. Avenida Paulista, com muita gente, Esplanada dos Ministérios, com um público relativo, né? Em Recife houve confronto com policiais, houve uma pessoa que não tinha nada a ver com a manifestação que teria perdido o olho esquerdo, né? Aliás, na Argentina, em Rosário, a Polícia Provincial de Santa Fé atacou manifestantes também, né? O que ficou evidente no noticiário é que pode haver manifestações, segundo o noticiário diz, desde que haja distanciamento e uso de máscara. Isso provavelmente não, com certeza pode ser aplicado também aos prefeitos e governadores que querem fazer lockdown, né? Desde que haja, então, distanciamento e uso de máscara, não haveria problema. O outro registro que eu queria fazer aqui é... E todo mundo se pergunta como é que o ministro Toffoli pode votar nele mesmo lá no Supremo. Foi num caso que tornou sem efeito, não vale a delação premiada de Sérgio Cabral, que envolve o ministro Toffoli, segundo Sérgio Cabral, em recebimento de propina, juízes também do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, né? Só que Toffoli votou nele mesmo, uma coisa assim... inédita, incrível, extraordinária, as pessoas ficam se olhando, né? Mas onde é que está o princípio, né? Os princípios, incompreensível, a gente não entende, né? Porque a gente vive dentro de certos princípios mínimos, né? De ética e tal, fica o registro, né? Bom, e um fato que merece aplauso, né? Um trem, uma composição ferroviária, saindo de Rio Verde rumo a Santos, saiu ontem, vai chegar a Santos depois de amanhã, 120 vagões com soja, é uma viagem de experiência da Rumo, né? Saem com 40 vagões de Rio Verde, pega mais 80 vagões em São Simão e vai para Santos. Num país que tinha carência de trilhos, isso era uma vergonha, uma burrice estratégica, um país desse tamanho não ter trilho. Agora estamos recuperando uma rede ferroviária, a começar por carga, né? Depois, um dia virá passageiro, né? Para a gente dormir num trem confortável, ter um restaurante dentro de um trem confortável, essas coisas, né? Então fica aqui o registro dessa viagem de mais de 1.000 quilômetros desse trem. E um outro registro é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular registra que 60 mil cirurgias por ano cardiovasculares foram suspensas, estão esperando, são eletivas, mas necessárias, né, por falta de leito hospitalar e de material para cirurgia. Enquanto isso, só neste ano já morreram 115 mil brasileiros de doenças cardiovasculares. E, por último, o registro quando o presidente da República, que esteve lá em São Gabriel da Cachoeira, na região da Cabeça do Cachorro, conversando com brasileiros da etnia Yanomami, são brasileiros que estão lá, cujos ancestrais são mais antigos que os nossos, né, aqui no Brasil. E aí o presidente perguntou para eles o que eles querem. Eles querem Wi-Fi, internet, conexão para a internet. Né? Quando eu era jovem, tinha uma marchinha de carnaval índio que era apito. Depois, na minha idade adulta, índio queria parabólica. Hoje ele não acredita mais, ele quer outras fontes de informação. Ele não quer ser enganado, né? E ele quer se integrar. Ele quer autonomia financeira também, né? Por isso pediu, e é isso que o governo está fazendo nesse momento, né? Ligando o Nordeste, ligando as áreas mais isoladas do país via internet, né? E agora mesmo se anuncia que 27 mil quilômetros de rodovias federais terão 5G permanentemente. É o Brasil se conectando e aí fica cada vez mais difícil enganarem a gente. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo 31,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo 14,99. Sobrecoxas de frango congeladas, lar, quilo 9,99. Ketchup Val tradicional, 400 gramas, 3,29. Fralda Tigrinhos, Jumbinho, tamanhos P22, M20, G18 ou EG12, 7,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros. Aconchego, intenso ou ternura, 5,99. Vinho tinto suave Clos de Noble, 750 ml, 11,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
12:18, a hora da notícia, segunda edição. Crimes virtuais têm pena elevada de 1 para 4 anos de prisão.
Crimes virtuais podem render até 4 anos de prisão para internautas que invadem dispositivos eletrônicos de pessoas ou instituições. A pena para ações de hackers foi aumentada de 1 para 4 anos após uma série de ataques virtuais a sistemas de órgãos do Judiciário e ligados ao governo federal, entre eles o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Ministério da Saúde. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro começou a vigorar na sexta-feira, 28 de maio. Serão punidos atos de violação, furto e estelionato cometidos por meio eletrônico ou via internet. De acordo com o Estadão, as tentativas de fraude pela internet cresceram 394% no ano passado, na comparação com o ano de 2019, com base em estudo da empresa de segurança digital Apura Cyber Security Intelligence. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Paleta bovina, exceto moída, quilo 31,99. Pernil suíno com osso e pele, quilo 14,99. Sobrecoxas de frango congeladas, lar, quilo 9,99. Ketchup Val tradicional, 400 gramas, 3,29. Fralda Tigrinhos, Jumbinho, tamanhos P22, M20, G18 ou EG12, 7,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros. Aconchego, intenso ou ternura, 5,99. Vinho tinto suave Clos de Noble, 750ml, 11,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12:21:30.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 31 de maio de 2021. Temperatura máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. No trânsito, quanto mais se aprende, mais se vive. Com lágrimas na voz, eu conto a história e você cria as imagens.
Chupando.
No sábado, por volta das 18 horas, o policial militar soldado Vinícius Donizete Clauduro, de 32 anos, na flor da idade, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo Fan na cor preta de Santa Cruz das Palmeiras, cidade que fica lá na micro-região de Pirassununga. A motoca transitava pela SP-215, rodovia Luiz Augusto de Oliveira. O policial militar, morador em São Carlos, seguia para o trabalho na cidade de Dourado, na micro-região de São Carlos. Porém, quando chegou no quilômetro 148, mais 900 metros, ainda no município de São Carlos, a motoca foi atingida por um automóvel rodando Gol na cor cinza de Santa Rita do Passa Quatro, conduzido por Reginaldo Ubirajara de Oliveira, de 41 anos, morador no Cidade Araci, em São Carlos. Depois que atingiu a motoca do policial militar, o Reginaldo abandonou o automóvel e tudo e fugiu do local sem prestar socorro. Aí não pode, Reginaldo. O policial militar sofreu ferimentos graves. Ele foi resgatado e levado à Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu e entrou em óbito. A polícia militar efetuou buscas na área e localizou o Reginaldo, que foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,56. Reginaldo foi autuado em flagrante e ficou no centro de triagem para audiência de custódia. O Rabecão transportou o corpo do soldado ao Instituto Médico Legal em São Carlos. Os rodoviários Cabo Dias e o Cabo Chivas registraram a ocorrência. Nosso muito obrigado ao repórter Pedro Maciel, lá da nossa simpática cidade de São Carlos, que mandou BO na íntegra. TKS Pedrão. TKS é obrigado na linguagem policial. No sábado, por volta das 23 horas, Érica Martins Geraldo Ferreira, de 25 anos, na flor da idade, ela pilotava uma motoca Dafra. A motoquinha transitava pela SP-317, rodovia Professor Maurício Antunes Ferraz, rodovia que liga Itápolis a Ibitinga. Quando ela chegou no quilômetro meia dúzia, ainda em Ibitinga, região centro-oeste paulista, atropelou uma vaca que perambulava pela rodovia. Com a pancada, a motoquinha tombou naquele chão preto. Érica sofreu ferimentos graves, foi resgatada e levada à UPA de Ibitinga, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Depois do atropelo, a vaca entrou num canavial e desapareceu na braquiária. O Rabecão transportou o corpo da jovem para a grande viagem sem volta. Os rodoviários Soldado Gabriel e Soldado Saravale registraram a ocorrência. No sábado, por volta das 23 horas e 40 minutos, o mototaxista Alex Carvalho dos Santos, de 29 anos, também na flor da idade, ele pilotava uma motocicleta Honda Titan. A motoca transitava pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana. Quando chegou no quilômetro 74, mais 200 metros, aqui em Araraquara, colidiu ou foi atingido por um provável caminhão que o motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu. Com a pancada, a motoca tombou naquele chão preto. Alex sofreu ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Cabo Fante e o Cabo Reina registraram a ocorrência. Nas três ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26
36 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 28 minutos, agora Humberto Ferretti vai falar sobre a rodada de abertura do Brasileirão.
Atual bicampeão, Flamengo é o único time entre os principais candidatos ao título a estrear na edição 2021 com vitória neste fim de semana. E foi contra um adversário direto, o Palmeiras. No Maracanã, os dois goleiros, Diego Alves e o Everton, pegaram quase tudo e impediram um placar mais gordo. E a única bola que morreu no fundo do gol foi chutada por Pedro após bela jogada e cruzamento de Bruno Henrique. Depois da partida, o técnico Rogério Ceni do Flamengo comemorou a vitória por 1 a 0 e disse que o tamanho do adversário valoriza a atuação do rubro-negro.
Jogar contra o Palmeiras e sair vitorioso é sempre de grande importância. É um clube que, no bom sentido, eu sei que não há rivalidade estadual, né? São diferentes estados, mas é um time que venceu muito nos últimos anos, assim como o Flamengo. Então, quando você tem um confronto, sempre há uma expectativa muito grande. Quando você consegue vencer, isso lhe dá confiança. O torcedor, acho que passa a ver com bons olhos sempre a equipe quando sai vitoriosa num confronto desse tamanho.
Outros dois candidatos ao título, outro paulista e outro carioca, também se enfrentaram, mas ficaram no 0-0, placar de São Paulo e Fluminense. O Atlético Mineiro perdeu em casa de virada para o Fortaleza por 2-1. O Grêmio, fora, foi derrotado pelo Ceará por 3-2. E o Inter, no Beira-Rio, apenas empatou com o Sport por 2-2. Agora, sabe aqueles times que começariam o Brasileirão com a expectativa de que teriam uma jornada bem complicada? Pois a primeira rodada mostrou que será assim mesmo, e que o torcedor mais pessimista estava certo. Casos do Santista, que viu o Peixe perder para o Bahia fora por 3-0, e do corintiano, que hoje lamenta a derrota em casa por 1-0 para o Atlético Goianiense. Jogo que marcou a estreia do técnico Silvinho, que pelo menos elogiou a vontade mostrada pela equipe.
Nível de entrega, nível de estratégia de jogo, tudo. Entregaram tudo, mesmo com pouco tempo, entenderam. Tanto a parte defensiva, a parte de construção, definição, bolas paradas, entregaram tudo. Óbvio que, volto a dizer, eu digo no jogo, aí entra uma outra parte. A parte técnica do jogo, que ninguém consegue prever. 10, 12 minutos ruins. Se acertou, melhorou, teve uma chance com o Ramiro, teve uma outra chance de longe e de repente toma um gol faltando 2-3 minutos para acabar o primeiro tempo ou menos. Então isso, enfim, a construção do jogo foi essa, mas os atletas entregaram absolutamente tudo, tudo e que nós queríamos, que é a cara do Corinthians, é a vontade, o desejo, a marcação, dobrar, em alguns momentos até triplicar isso, entregaram absolutamente tudo nesse aspecto.
A primeira rodada do Brasileirão ainda teve Atlético Paranaense 1, América 0, Cuiabá 2, Juventude também 2, Chapecoense 0, Red Bull Bragantino 3.
E hoje eu estou bem acompanhado. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.